Bom dia a todos, bem-vindos a mais um podcast do International Affairs Network. Hoje estamos aqui para conversar e analisar o resultado das últimas eleições legislativas em Espanha, que tiveram lugar há dias. Temos connosco o professor Ángel Ribeiro, professor de Ciência Política na Universidade Autónoma de Madrid e autor de diversas obras, entre elas O Futuro do Centro-Direita na Europa. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade para falar connosco.
Muito obrigado.
Tenho aqui também obrigado, para participar na conversa a Laura Lisboa, vice-presidente do International Affairs Network, e o Luís Bravo, presidente do nosso think tank, a quem passo aqui a palavra para dar início à nossa conversa.
Obrigado, Tiago, por dar só, obviamente, aqui uma palavra a quem nos ouve. Nós tivemos na semana passada uma antevisão das eleições em Espanha, com a jornalista repórter Daniela Santiago, que também escreveu um livro muito focalizado no papel dos partidos populistas e do que podem ter em Portugal e Espanha nos próximos anos. Hoje temos o privilégio de analisar esta verdadeira embrulhada que saiu ontem, ontem não, esta semana das eleições do país irmão em Espanha, o professor Ángel Ribeiro. Também tem um trabalho publicado nesta área, no futuro da centro-direita, na Europa, e eu julgo que a Península Ibérica, depois de França e, sobretudo, depois de Itália, vimos, de facto, uma viragem um apoio muito explícito a que este movimento, que antigamente eram esporádicos e muito centralizados na centro-Europa, passou, de facto, a ser uma tendência continental. E eu julgo que isso é um ótimo tema para discussão, porque tudo o que acontece neste momento nestes países, os países do Sul, são países muito, que estão a tornar-se países muito polarizados e com diferenças específicas de cada país, como eu acho que culturalmente não são visíveis, podem não ser visíveis para os portugueses, mas são visíveis sobretudo em Espanha, onde os a história e aquilo que é a agenda também mais atrevida de alguns dos países que, de alguns dos partidos que estão nestes movimentos populistas, à esquerda e à direita, podem trazer em termos daquilo que é a unidade e o sentimento nacional e daquilo que é o sentimento pró-europeu. Portanto, agradecer muito ao professor Ángel Ribeiro por participar nesta discussão connosco. Eu, se calhar, tomando aqui um bocadinho lançava o primeiro desafio de deixar-lhe a provocação sobre, depois desta embrulhada que saiu um pouco das eleições, que tipo de geringonças, ou falando aqui aquilo que nós conhecemos melhor em Portugal, são possíveis, sendo que, ao contrário de Portugal, alguns destes partidos têm linhas vermelhas há muito ultrapassadas em termos de cicatrizes da história espanhola recente, não é?
Muito obrigado pelo convite e pela conversa convosco. Eu acho que verdadeiramente a situação espanhola é muito embarulhada, muito mais do que a portuguesa no primeiro governo Costa, porque a geringonça era uma aliança legislativa, mas o governo era feito unicamente pelo Partido Socialista. E nós, no passado imediato em Espanha, nós tínhamos um governo socialista com populistas e também comunistas, que é uma coisa esquisita para a história contemporânea europeia e uma diferença essencial com Portugal, onde os comunistas só estiveram nos governos de salvação nacional durante o tempo da transição política. Então, há uma diferença enorme, não? No sentido de que o partido mais importante do bloco central da esquerda, que é o Partido Socialista, em Portugal foi capaz de ter um controle absoluto sobre o governo. Não essa história em Espanha. Nos últimos 4 anos nós tivemos um governo de coligação com populistas e comunistas, isso é uma novidade também para a democracia espanhola. Então, esse governo criou um clima de radicalização política muito grande e as expectativas do centro-direita eram, nestas eleições, atingir um mínimo de 150 deputados, coisa que finalmente não aconteceu. Então, a situação é embarulhada porque em Espanha há 350 deputados no Parlamento e o Partido Popular só tem 136, está muito longe de ter uma maioria. O plano B do Partido Popular era ter um apoio externo do Vox, deste partido, vamos a dizer, populista, mas é complicado dizer se é populista ou não, hein? Mas eles também estão em declínio e tiveram uma perda muito grande de deputados e finalmente ficaram só com 33 deputados, também muito longe de ter um apoio suficiente no Parlamento para atingir a formação de governo de direita sem coligação com o Vox, não? Então, a coisa interessante porque a direita ganhou as eleições, mas tem uma impossibilidade de formar governo. Do outro lado, o Partido Socialista também resistiu, o apoio parlamentar, ganhou 2 deputados, mas para formar governo tem que precisar uma coligação negativa, vamos chamar uma coligação negativa, uma coisa semelhante ao que aconteceu com o primeiro governo de Costa, com muitos pequenos partidos que vêm a pôr um preço muito alto ao seu apoio parlamentar. Então, não sabemos se vamos ter governo para outono ou finalmente voltamos às eleições ao final de ano.
Professor, voltando aqui um pouco atrás e querendo falar mais do futuro do que no passado, mas o que é que aconteceu? Ou seja, há 1 mês e meio, 2 meses, tivemos um resultado abrumador do PP nas eleições municipais e autonómicas, o equivalente às nossas eleições autárquicas aqui em Portugal, mais as regionais, que nós não temos, e as sondagens da última semana e meia, digamos assim, perspectivavam um resultado totalmente diferente do que aquilo que veio a acontecer. De onde é que vieram estes votos que permitiram aos socialistas, como o professor disse, não só resistir, como também aumentar, na realidade, a votação que tinham tido há 4 anos e que nos deu esta imagem inesperada de ver tanto a varanda de Génova como na varanda em Ferraz, nas sedes dos 2 partidos, ambos os partidos a festejar na noite eleitoral. Portanto, tivemos tanto os socialistas como os populares a festejar a vitória, quando aquilo que se esperava era uma imagem muito mais parecida ao que tinha acontecido há 2 anos, de vitória e de perspectivas de governabilidade do PP. De onde é que vieram estes votos para o PSOE? Vieram da Catalunha, vieram do País Basco, vieram de uma mobilização extra da esquerda? Qual é a sua opinião?
Há muitas causas que estão a explicar o que aconteceu finalmente. Eu acho que, em primeiro lugar, a primeira coisa importante é que um excesso de expectativas por parte do centro-direita, que finalmente as eleições regionais e as eleições autárquicas não são exatamente as eleições nacionais, é uma coisa diferente, não? A segunda coisa importante é que as eleições foram agora em férias e muita gente estava totalmente convencida de que não havia problemas com um resultado de maioria na direita. Então muita gente foi para a praia e esqueceu que ainda não foram feitas as eleições e acho que isso aconteceu. Da parte da direita. A esquerda finalmente mobilizou-se, uma coisa também importante, porque há muito tempo que na política espanhola utiliza-se o Vox como um mecanismo para criar medo nos eleitorados, e isso faz uma coisa interessante, que é mostrar, não? Que não é tão importante o estado do governo como o medo à chegada daquilo que foi chamado fascismo, autoritarismo e tudo isso. E no caso de Catalunha mudou completamente o resultado final, porque os dois blocos estão muito juntos realmente. Então, uma diferença pequena pode fazer muita coisa no resultado final. Interessante o caso de Catalunha, porque agora o Partido Socialista é o partido mais forte na Catalunha. De facto, tem mais deputados do que tem todos os partidos independentistas, nacionalistas juntos. É uma coisa que parece, semelha ser uma novidade, mas não é tão novidade. É uma volta a uma tradição catalana que nas eleições nacionais era sempre o Partido Socialista quem ganhava. E nas eleições regionais eram os nacionalistas que atingiam o sucesso final, não? Então é uma volta a uma certa normalidade que debilitou muito os partidos independentistas na Catalunha, mas preservou para voltar à força que tinha no passado o Partido Socialista na Catalunha.
É uma afirmação curiosa, o regresso à normalidade. Portanto, não acha que a estratégia dos socialistas de apaziguamento digamos assim, como dizem, das tensões na Catalunha e das próprias reivindicações bascas. Não foi isso que trouxe votos destas regiões para os socialistas, porque notou-se muita transferência de votos independentistas ou nacionalistas, se quisermos, na Catalunha e no País Vasco, para os socialistas, e os socialistas foram aqueles
Não
que, de algum modo,
tanto,
apaziguaram,
sim,
desincendiaram, não é,
não
nos
tanto no
últimos
País
anos.
Vasco, porque finalmente no País
Vai da
Vasco o
Catalunha,
Partido
sim.
Socialista, tanto o País Vasco como a Catalunha são regiões muito complicadas. Cada província é diferente no País Vasco e na Catalunha. A força do Partido Socialista está na Catalunha, em Barcelona. E a força do Partido Socialista no País Basco está, sobretudo, na Álava, agora, não? Agora, não? É uma coisa diferente, não? Mas o apaciguamento foi. Os que foram penalizados pelo apaciguamento foram os partidos independentistas, que é uma coisa importante. Na tradição política de Catalunha, os nacionalistas votam nas eleições regionais e sempre ganham os nacionalistas nas eleições regionais, mas não votam nas nacionais. E as pessoas que não são nacionalistas em Catalunha não votam nas regionais, mas votam nas eleições nacionais. Então, agora temos uma ideia, uma coisa que me atraiça ao catalão, que é o voto dual, que é o voto, um voto diferente para as eleições nacionais e as eleições regionais. E agora voltou esse voto a favorecer muito por um voto de utilidade, um voto útil no Levante espanhol, ao Partido Socialista. E as consequências foram que os radicais de esquerda na Catalunha foram penalizados, Esquerra Republicana, também a CUP, e aconteceu o mesmo com os pequenos partidos regionalistas de esquerda na parte oriental da península, porque também tiveram que pagar o
Voto
preço.
útil. Houve uma
Sim.
dinâmica de voto útil, à
Exato,
esquerda.
uma dinâmica de voto útil que finalmente foi paga pelos pequenos partidos de esquerda nacionalista na Valência, pequenos partidos regionalistas, por exemplo, na Cantábria, também desapareceram. Os pequenos partidos de esquerda nacionalista, o voto útil foi para o Partido Socialista e isso explica o resultado final. Eu acho que é uma lição importante aqui para o centro-direita português, não? Porque é que a imagem, não, do Chega ou do Vox pode ser utilizada pela esquerda como mecanismo de mobilização e de fragmentação do voto da direita e finalmente permite, nas eleições espanholas, finalmente ganhar o Partido Popular, mas sem a possibilidade de formar governo, não? Mas acho que a divisão da direita finalmente é uma janela de oportunidade perfeita para os partidos de esquerda para poder mobilizar o voto e finalmente travar a chegada dos partidos do centro-direita ao governo.
Eu, se calhar, agora fazia uma pergunta. Também há outro cenário, que é não ser possível formar-se um governo e existirem novas eleições. Nós, acho que do ponto de vista português, nem sempre é fácil perceber que fatores é que podem levar a que não exista um consenso ou que não se consiga chegar a esse tal governo funcional. E acho que seria bom explorarmos essa questão.
Muito bem. Do bloco da direita há um limite evidente que o Partido Nacionalista Vasco, que tradicionalmente era um aliado dos partidos da direita e da esquerda para a formação dos apoios legislativos parlamentares, agora não está interessado em ter partilhar ou participar num apoio parlamentar ao Partido Popular. Tal. A suma dos apoios no lado da direita, nada, porque ao mesmo tempo o partido que foi o partido da direita nacionalista catalão, que no passado era Convergència i Unió, agora é Junts, que é um partido radicalizado, independentista, e que o seu líder é um prófugo da justiça e tudo isso. Não, então, não há possibilidade. Na possibilidade e o sistema do passado de ter uma aliança com os partidos da direita regionalista. Agora não é presente no presente pela radicalização em Catalunha e também porque o Partido Nacionalista Vasco está tentando ser o parceiro principal do Partido Socialista mesmo no País Vasco. É uma coisa interessante porque é tão difícil atingir as alianças parlamentares na direita é porque mesmo também dentro das regiões com partidos políticos nacionalistas, os nacionalistas estão também divididos em esquerda e direita e estão a jogar com o apoio do Partido Socialista e não pode, o Partido Socialista não pode ser amigo do Partido de Direita Regionalista e de direita, Esquerda Nacionalista ao mesmo tempo, não? E o Partido Nacionalista Vasco está já com a cabeça nas eleições do próximo ano, onde o partido que foi o braço político do grupo terrorista ETA agora está agora mesmo nestas eleições foi o mais importante no país vasco. Temos mesmos deputados que o Partido Nacionalista Vasco e que o Partido Socialista e está tentando ocupar o espaço que tradicionalmente ocupou o Partido Nacionalista Vasco no governo da Comunidade Autónoma Vasca. Então é um problema interno também para fazer essas alianças. Do lado da direita, porque os partidos da direita nacionalista já agora não estão interessados com o governo central porque o parceiro principal para eles é o Partido Socialista. E do lado da esquerda, é certo que o Partido Socialista tem o apoio deste Partido Novo, que finalmente é uma lição importante para o populismo, foi sumar e finalmente o estado final de declínio do primeiro partido populista espanhol, que foi o Podemos. Podemos foi criado no janeiro de 2014 e agora morreu com estas eleições. Não? Temos uma coisa interessante, quando os partidos populistas vão ao governo, que é o contrário da teoria de cordão sanitário, vão ao governo, finalmente declinam e mesmo desaparecem. Não? Podemos desapareceu. E para todos estes partidos, é complicado a suma também do parte do Partido Socialista, porque sumar tem menos deputados do que tinha no passado a coligação entre o Partido Comunista e o Partido Podemos, do que então tem mais limitada a possibilidade de fazer governo. E o Partido Socialista precisa de muitos partidos, pequenos partidos que estão confrontados entre eles, porque precisa do apoio de Bildu, que é o partido da esquerda nacionalista vasca, precisa também do Partido Nacionalista Vasco ao mesmo tempo, precisa do apoio da esquerda nacionalista catalã, que é a Esquerra Republicana de Catalunha. Interessantemente, foi fortemente penalizada nas eleições pelo seu apoio ao governo no passado, então é uma coisa interessante porque eles estão feridos como a ligação com o governo socialista, não sabem se estão interessados em continuar como essa parceira que tinham com o Partido Socialista, não? Vamos ver, podem demandar preço muito alto, não? Para o apoio parlamentar. Então são muitos partidos e parte desses partidos estão enfrentados entre eles, não? Os partidos, o Partido Nacionalista Vasco com Bildu, Esquerra Republicana está enfrentado com Junts. Então a possibilidade de formar governo, é certo que o Pedro Sánchez está a dizer que é muito fácil, que ele vai esperar, é bocado a mesma coisa que aconteceu con Passos Coelho, ¿no? Él está a esperar que, como Partido Popular foi o más votado, se iba a llamar a María, a Feijó, ¿no? A Núñez Feijó, e iba a preguntar se ele tem apoios no Parlamento e vai tentar fazer uma investidura no Parlamento Espanhol, cosa que acontecerá no começo da volta do verão. Va a fracassar, que va a ser a mesma coisa que aconteceu con Passos Coelho naquela altura, e então cria-se clima de vacío político, o Pedro Sánchez vai demandar estabilidade política, vai dizer todos tenéis que apoiarme a mí, mesmo o Partido Popular, se calhar, ¿no? Para formar o governo. Mas é difícil porque há muito enfrentamento interno entre a coaligação, uma coaligação sobretudo negativa, uma coaligação que mobilizada com a ideia de que o fascismo está a voltar à Espanha porque o Vox é parceiro possível do Partido Popular.
Obrigada, acho que deu para perceber melhor esse cenário e também talvez no seguimento perguntar qual é que é o papel do rei neste debate, porque nós temos um presidente da República que teria talvez as funções mais próximas às do rei, mas não é totalmente claro, acho eu, em Portugal perceber a diferença.
Sim. Claro, não é a mesma coisa, porque o sistema espanhol é mais parlamentar do que o sistema português. Então, o rei é um ritual propriamente, não? Ele tem que chamar a pessoa mais votada para encomendar a formação do governo, mas finalmente o parlamento quem cría o governo, né, o apoio parlamentar. Né? No sistema português, o presidente, o primeiro-ministro nomeado pelo presidente da República e depois vai para o parlamento a recabar a confiança do parlamento. Em Espanha, é propriamente o parlamento que cria a figura do primeiro-ministro. Então, o rei tem que chamar, em primeiro lugar, a Núñez Feijóo. Núñez Feijóo pode aceitar a encomenda de formar governo ou pode rejeitar a encomenda de formar governo. Tem essa possibilidade. No passado, Mariano Rajoy rejeitou essa possibilidade porque não tinha apoios parlamentares. Eu acho que Núñez Feijóo está completamente obrigado a aceitar vir para o parlamento e ser derrotado no parlamento porque é a única possibilidade que tem de apresentar uma imagem de seriedade e ter um projeto de país. Está obrigado a fazer tudo isso. Mas é muito difícil que consiga recabar os apoios parlamentares. Então, o rei perguntará ou a Pedro Sánchez se ele tem os apoios parlamentares. Ele vai dizer que sim, mas não estou certo de que tenha e tentará a investidura. Pode acontecer tarde, no final do outono, uma coisa assim, antes do inverno. E se não consegue os apoios parlamentares, então vamos para eleições. É complicado porque ele precisa, ainda não sabemos se os votos dos espanhóis que estão a morar no estrangeiro ainda não foram contados. E pode acontecer que haja uma mudança no resultado final das eleições. Basta que o Partido Popular ganhe um deputado mais, para que então seja muito mais difícil para Pedro Sánchez ser investido.
São quantos deputados no exterior? Nós aqui em Portugal temos 4 deputados, claro. Em Espanha são quantos deputados, claro, que estão em jogo?
O sistema é também diferente, porque Portugal tem os círculos no exterior, mas em Espanha nós temos uma figura que chama-se o residente ausente. É a pessoa que forma parte de seu círculo natural onde foi criado, tem sua residência ou segunda residência em Espanha, mas ele pode votar. Os galegos votam nas províncias galegas, os madrileños votam em Madrid, assim toda a gente. As pessoas que estão fora estão ligadas ao eleitoral como círculo originário na península. Nós não temos propriamente círculos eleitorais para as pessoas que moram fora, mas votam no mesmo círculo da península, círculos especiais para os estrangeiros. Eu compreendo que tem sentido no caso de Portugal, porque há muitos portugueses a morar no estrangeiro e se votassem no Portugal continental, eram capazes de determinar o resultado da eleição. Normalmente, os residentes espanhóis não têm essa capacidade, mas no presente, como o resultado está tão ajustado, têm essa possibilidade, porque basta só um deputado para variar completamente os apoios necessários na investidura do presidente do governo. Por exemplo, agora, até agora, este momento, se o Partido Nacionalista Junts basta com a sua abstenção na sessão de investidura para que Pedro Sánchez possa ser primeiro-ministro. Mas se o Partido Popular ganhara um deputado mais, então precisava o apoio explícito, um voto afirmativo na sessão de investidura. E isso é muito mais caro do que ter só uma abstenção na investidura. Porque em Espanha, na primeira volta da votação de investidura, o aspirante a primeiro-ministro tem a atingir 176 votos. Se não conseguir uma maioria absoluta no parlamento, em segunda volta, tem que conseguir uma maioria simples. Mas essa maioria simples tem que ter mais votos do que os votos negativos. Essa é uma coisa importante. Se há 100 pessoas que estão a dizer sim ao primeiro-ministro, mas há 101 que estão a dizer não, então não tem possibilidade de ser eleito como primeiro-ministro. Se há abstenção, está muito bem, porque não precisas que toda a gente te apoie. Basta com uma maioria simples. Então, agora, neste momento, Sánchez tem a possibilidade de uma maioria simples. Não uma maioria absoluta, mas uma maioria simples, complicada, porque são muitos partidos confrontados entre eles. Mas se mudar o resultado dia 28 e o Partido Popular ganhar um deputado mais, então o preço de ser investido seria muito mais caro.
Sim.
Caríssimo. Sim. Claro, uma coisa importante, já tenho dito, não, que na parte ocidental e sur-ocidental da península de Espanha, o Partido Socialista perdeu apoios, perdeu deputados. É uma coisa importante. E perdeu deputados precisamente por partilhar com os partidos independentistas bascos e catalães o governo. Na parte oriental de Espanha, a ideia de que Vox é um partido fascista e aliado com o Partido Popular criou uma mobilização negativa que permitiu que o Partido Socialista resistira e crescera, por exemplo, muito na Catalunha, né? Então, uma aliança com os partidos antissistema, não? Partidos nacionalistas, secessionistas, vascos ou catalães, especialmente Junts, porque é uma pessoa particularmente importante, porque é a pessoa que declarou a independência, que é um prófugo da justiça espanhola e tudo isso. Uma aliança com ela tem um custo eleitoral para o Partido Socialista e de identidade para o Partido Socialista muito alto. Não sei se o Sánchez está disposto a pagar esse preço ou não. Ele vai tentar fazer a mesma coisa que tem feito António Costa com a geringonça, não? Uma ameaça, não? Onde, se não o governo eu, então vai ter a direita a governar no país que vai contra os interesses dos independentistas e tudo isto, não? Mas eu acho que a possibilidade de retórica de fazer uma força sobre os nacionalistas como ameaça de que a direita com Vox esteja a governar na Espanha não é muito forte, não é muito credível.
Professor Angel, acho que já passámos aqui um pouco pelos vários temas. Não temos as respostas todas, não temos bola de cristal, nem tem o professor, nem temos nós. E mesmo que tivéssemos, podíamos enganar como muitos se enganaram há uns tempos. Vamos acompanhar. Muito obrigado por nos ter ajudado aqui a escrutinar os resultados, a traçar aqui alguns cenários do que pode acontecer. Resta-nos esperar para ver e se voltarmos a ter eleições, eventualmente voltaremos a falar. Então, para perceber o que mudou e o que é que podemos esperar então de uma repetição, vamos ver então o que é que acontece. Muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado, foi prazer falar convosco. Muito obrigado e até a
Obrigado, professor.
próxima. Vamos ver, não, ainda não sabemos.
Sim, muito obrigada.
Obrigado.